Eu me remeto a essa questão ao que nós estamos fazendo aqui, aos nossos trabalhos que os movimentos sociais têm feito em prol da preservação da diversidade da sua identidade cultural, porque a diversidade da identidade cultural, ela se dá a partir da relação do homem com o ambiente. Um país mega diverso, 25% da biodiversidade mundial, 20% da água potável do mundo. Isso, dados de 10 anos atrás. Se não haver a participação da sociedade civil nos processos de decisão, vamos ficar à mercê da continuidade dos processos genocidas. Então, eu vou concluir agora, agradecer pela oportunidade, faço minhas as palavras do Kleber Folgado, Dom Tomás, do professor Fernando, creio que o professor Hugo e a dona, a mãe dos estudantes, Anísia, vai trazer mais elementos. E creio que precisamos ter uma interação maior, senadora, e também doutor Jaime. Se há o sentimento de que a Anvisa ou os demais órgãos públicos, gestores, não estão fazendo seu trabalho, é porque não há diálogo. E nós queremos dialogar. Muito mais do que a indústria. Obrigado.
Obrigada, Marciano Toledo da Silva, representante da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Dizer, Marciano, que a Comissão de Direitos Humanos sempre estará à disposição da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, para que possamos dialogar sobre esse tema e outros temas que, porventura, vocês julgarem necessários discutir do ponto de vista dos direitos humanos. Então, estamos sempre à disposição de vocês. Nós já estamos com o nosso tempo. Vocês viram que a campanha parou, é porque já está começando lá. Então, eu vou solicitar aos nossos dois próximos convidados para que, num tempo menor, possam se manifestar. Então, eu vou conceder aos dois 5 minutos de cada um, aí vocês se dividem. Então, é o Hugo Alves dos Santos, diretor da Escola Municipal São José do Pontal, Rio Verde, Goiás, e a mãe do aluno que foi intoxicado, que fala com certeza em nome das demais mães, Anísia Andrade dos Santos. Conceder a palavra ao professor Hugo para que possa se manifestar primeiro, depois a senhora Anísia.
Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite para participar dessa mesa. A pessoa da senadora. Senadora, na verdade, estou vindo aqui para te fazer um pedido, que quando eu vejo a fala dos colegas que relatou aí, sim, a gente fica um pouco chateado com o que vem acontecendo, e eu preciso de relatar algumas situações que aconteceu lá no assentamento Pontal dos Buritis, e pedir à senhora que, nessa nota que a gente passou para a senhora, precisa que a senhora olhe com carinho, tá? Os pedidos, os relatos aqui que a gente está pedindo para a senhora. O tempo está curto, mas eu preciso relatar alguns fatos que aconteceu. Tivemos a visita lá do deputado estadual Mauro Rubens, a visita do deputado estadual Carlos, viu, Carlos? E eu vim pedir a vocês e a senadora, não muita coisa não, pouca coisa. Por exemplo, meus alunos que foi intoxicado, às vezes não têm direito nem de tomar o remédio que é receituado pelos médicos. E são coisas que, por exemplo, que deixam a gente estarrecido com a vida, deixa a gente chateado. E lá em Rio Verde acontecem umas coisas que eu fico muito triste. O poder econômico da empresa que cometeu o acidente, quando o Kleber Folgado fala que foi um acidente, eu tenho endosso as palavras do Kleber, diz que foi realmente um acidente, uma tentativa de homicídio, coisa absurda que aconteceu lá na minha escola. Foi um crime que aconteceu lá. E aí, eu tive, há 15 dias atrás, uma audiência com o filho desse cidadão lá, do Rui Alberto Textor, e eu vi que o poder político deles, o poder financeiro deles é tão grande que o juiz que concedeu essa audiência tentou, de várias formas, me convencer que aquelas pessoas são pessoas de bens, são pessoas que estão extremamente arrependidas do que veio acontecer, que veio cometer lá, que eu tinha que deixar de mão daquilo lá, que eu tinha que... vamos conversar para ver o que podemos fazer. E quando eu cheguei na sala, o juiz abraçava o André, que é o filho do dono. Olha, seu filho nasceu há 13 dias e tal. E lá em Rio Verde, a gente vai nadar e morrer na praia. Né? O juiz me convencia que o pessoal é um pessoal muito bom, que para a gente deixar aquilo lá. Né? E eu falei para o juiz, doutor, eu quero dar continuidade no processo. Eu quero dar continuidade no processo e vou dar continuidade no processo. É? Deputado, depois a gente... na verdade, quando às vezes eu fico assim, um pouco apreensivo de dar nome aos bois, de falar, porque eu já venho sofrendo ameaças. Né? Muitas das vezes eu fui proibido de falar. Né? Muitas das vezes o poder público me chamou e falou, olha, você tem que parar de falar, não vamos atender a imprensa. Outro exemplo clássico, por exemplo, depois de 5 dias do acidente, a Secretaria de Educação me chamou e disse, olha, nós temos que voltar às aulas, nós temos que cumprir os 200 dias letivos. E aí eu voltei para a escola lá depois de 5 dias. E o primeiro dia de aula eu recebi lá 18 alunos, o segundo dia de aula foi normalizando as coisas, e esses alunos começaram a passar mal. Todo dia eu passava mal 5, 6, 10 alunos, e começou a ter um movimento de ambulância lá no assentamento. Todo dia a ambulância ia buscar alunos. E aí eu recebi uma visita, falou assim, olha, professor, você está fazendo um barulho muito grande, todo dia tem ambulância aqui no assentamento, vamos começar a deixar o negócio mais quieto, você está querendo fazer um barulho muito grande. Né? E eu pensava, pô, mas eu, como representante da comunidade, como gestor da escola, eu tenho que fazer alguma coisa para esses alunos. Né? E aí, eu, assim, de antemão, eu agradeço o doutor Wilson, que se não fosse o doutor Wilson, viu, senador, eu acho que ninguém falava mais nesse assunto, porque a maioria das vezes eu fui chamado e falei, olha, tem que esquecer, vamos ficar quietinho, porque essas coisas é coisa que foi normal, esse veneno que bateu lá foi um veneno de matar mosca, isso lá não vai acontecer nada. Né? E aí eu precisava de fechar minha boca. Por exemplo, eu recebi aí, há 10 dias depois do acidente, a Anísia me ligou um dia e falou assim, olha, meu filho deu 2 convulsões, meu filho vai morrer. O que eu faço? Eu, a 110 quilômetros do local do acidente, fui arrumar uma ambulância para buscar o filho dela lá na fazenda. E aí, eu não sei se a ambulância chegou lá, ou não sei o que aconteceu, eu sei que o filho dela foi para o hospital. Quando chegou lá no hospital, lá no Montevidil, o médico que atendeu o filho dela me disse o seguinte, me ligou no meu celular e disse, olha, o Gil Clésio está aqui, eu não sei o que eu faço com o Gil Clésio, e eu vou dar alta para ele só se você me autorizar. Falei, ah, doutora, eu ainda não tenho meu CRM, não. Eu não posso te autorizar dar alta para ele, não. E aí, não, mas você precisa de vir cá no hospital. Isso era num sábado, no domingo de manhã eu estive no hospital e ela me chamou na sala dela e me disse, olha, eu só posso dar alta para ele que se você falar que ele pode ir embora, porque eu não sei o que eu faço com ele. Ele está sentindo uma dor na barriga, eu não sei que... A gente já fizemos um exame de sangue e o exame de sangue não deu nada e eu não sei o que é. Falei, doutor, eu não posso falar para você dar alta para ele, não. E tanto é que na segunda-feira chegou outro médico, aquele médico que teve lá na reunião ali no aqui em Brasília, há 20 dias atrás, e o médico deu alta para ele. Senadora, acontece algumas coisas lá. Por exemplo, nós recebemos lá a visita desse médico, o médico que é Dr. Ângelo Trapé, e ele disse lá em bom tom que lá não tem mais nada. As nossas crianças, os pais relatou alguns relatos para eles do que vinha acontecendo com os filhos deles. E esse doutor disse, não, isso aqui não tem mais nada, que são alguns confundidores que vocês estão tendo. E essas crianças estão... Isso aqui é normal. Não, seus filhos estão bem, então isso aqui é coisa que daqui a alguns dias vai estar todo mundo normal. E aí, sim, a empresa... pediu à Secretaria da Saúde que esse médico que foi lá, que descaracterizou toda a nossa comunidade, os meus alunos, e pediu que esse médico que acompanhe os nossos filhos, os alunos. E nós fizemos, juntamente com a comunidade, um documento do Dr. Wilson, pedindo ao Ministério Público Federal que faça alguma coisa, que não deixe aquele cidadão cuidar dos nossos alunos, cuidar dos nossos filhos, porque eu vejo que aquele cidadão não tem uma ética moral, entendeu? E de cuidar das nossas crianças. Por exemplo, doutora, senadora, eu recebi agora de manhã, por volta de 7 horas da manhã, uma ligação de uma mãe me dizendo o seguinte: olha, a minha filha tem 2 dias que não dorme e 2 dias que não come, não consegue comer. E eu tenho que levar ela para o médico. E como que eu vou fazer para levar? Nenhum transporte eu tenho para levar ela para o médico. Né? Então, assim, vem acontecendo coisas absurdas. E eu peço à senhora, senadora, que dá subsídio para o doutor Wilson, viu, doutor? Que se não fosse o doutor Wilson para dar uma força para nós, peço à senhora que ajude, que faça um trabalho em conjunto com o Ministério Público Federal para dar um auxílio maior às nossas crianças, porque eu penso e vejo que daqui a alguns meses, quando as coisas acontecer, cair no esquecimento, eu tenho medo de ver o que vem acontecer com meus alunos. Né? Por exemplo, o que vai ser da vida deles futuramente? Eu tenho lá a minha comunidade escolar, depois do acidente de 3 de maio, a minha escola era uma das escolas que sempre estava em... A gente tem uma avaliação que é feita pelo município, e a minha escola ficava em 3º, 4º, 5º lugar, e depois do acidente foi feita essa avaliação, minha escola ficou em 37º lugar. As condições que a Secretaria da Educação e a própria Secretaria do município, da Saúde, nunca levou lá um psicólogo para falar com meus meninos, nunca levou lá alguém especializado para cuidar das minhas crianças. E eu peço à senhora, senadora, que ajude lá a minha comunidade escolar, que ajude meus alunos, porque a minha comunidade, depois do acidente, vem acontecendo, por exemplo, família que larga, pessoas, os alunos, até os próprios alunos, chegam em mim e falam: professor, nunca mais minha cabeça parou de doer, nunca mais parei de sentir a dor na barriga, né? Outras famílias que perdeu o próprio serviço porque tinha que estar todo dia na cidade para estar cuidando dos filhos, né? Coisas absurdas que vem acontecendo lá, e o poder público local às vezes não dá aquele subsídio que a gente precisa. E eu peço, senador, eu peço o deputado estadual, o Mauro Rubens, o deputado Carlos Cabral, que é da região, viu, Carlos? Eu preciso que o senhor olhe lá melhor para aquela comunidade, dê um olhar mais especial para nós lá, porque nós estamos ficando assim, a deriva do veneno lá. Muito obrigado, senador. Obrigado pelo convite.
Obrigada, Hugo Alves dos Santos, diretor da Escola Municipal São José do Pontal, de Rio Verde, pelas suas informações, pelo seu depoimento. E manifestamos aqui toda a nossa solidariedade ao seu trabalho e também às famílias atingidas aí por esse produto. Com certeza estaremos juntos nessa luta, nessa caminhada. Eu vou conceder agora a palavra para a Anísia Andrade dos Santos, que falará não só como mãe de um aluno intoxicado, mas também em nome das demais mães, pelo tempo, no máximo, de 5 minutos. Viu, Anísia?
Bom dia a todos. Eu estou aqui, assim, para falar não sobre só meu filho, mas sobre todas as crianças e professores que foram afetados. Gente, eu vim pedir ajuda, porque eles estão sendo tratados por clínicos gerais, pediatras e até mesmo pessoas que estão estagiando. Eles chegam passando mal e não tem médico para eles. O meu menino foi encaminhado para um hepatologista tem 2 meses e até hoje não saiu, não conseguiu. O meu menino está à mercê dos médicos de lá. Não tem laudo, eles não passam informações, eles cortam os exames, não sai medicação. E não só o meu, tem várias crianças passando mal. Tem uma criança que foi internada por 12 vezes nesse intervalo. E isso já vai fazer 5 meses. A gente precisa de pessoas capacitadas para tratar dessas crianças. Ou será que vai ter que... Será assim que Deus vai permitir morrer alguém para poder alguém agir, para poder aparecer um médico para ajudar a gente, eu vim aqui só pedir isso, ajuda, nos ajude, porque nós estamos à mercê. Obrigada.
Obrigada, Anísia Andrade dos Santos, pelo tempo que falou, muito rápido, não é? Mas deu o recado. Na verdade, nós estamos juntos, a Comissão de Direitos Humanos se compromete de ser uma aliada, né, nesse trabalho, nessa luta, no sentido de cobrar também das autoridades o seu papel, no sentido de fazer um atendimento melhor, mais adequado a essas crianças, além das outras questões que já foram colocadas aqui. Eu vou também conceder a palavra ao deputado Carlos Cabral, deputado estadual pelo Estado de Goiás, que está aqui acompanhando esta audiência pública, mas que também tem tido uma atuação neste caso, para que possa se manifestar no prazo máximo de 5 minutos, a fim de que possamos também, não só lhe dar a oportunidade de se manifestar, mas também receber de Vossa Excelência informações e sugestões de como poderemos colaborar nesse processo.
Oi, muito obrigado, senadora Ana Rita. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa de Dom Tomás, na mesa, também o professor Hugo, os demais participantes. Inicialmente, dizer à senhora, senadora, que eu moro na cidade de Rio Verde. Eu resido nesse município e, pelo menos em 3 oportunidades de discussão desses fatos, eu já estive numa reunião onde a Fiocruz e vários outros estiveram no Instituto Federal Goiano, a convite do professor Juarez, doutor Wilson também lá se encontrava, e onde os aspectos mais relevantes foram tratados com uma segurança maior. E estive também no assentamento e na audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. Eu não quero, vamos dizer o que a gente fala aqui, rechear com abobrinho, que já foi dito, mas tem 2 questões que eu considero fundamentais nesse aspecto, e que algumas já foram tratadas. Uma pelo doutor Wilson, de uma maneira mais resumida, mas que eu gostaria de enfatizar, que é a questão da informação. Essa informação que vocês acabaram de ouvir aqui do professor Hugo, e que em outros momentos também tem sido dada, essa informação ela não está sendo devidamente trabalhada no município de Rio Verde, no estado de Goiás e, quiçá, no Brasil também. As consequências do acidente não estão sendo bem observadas pelo povo brasileiro, pelo governo, pelo poder, tal qual elas deveriam. E eu penso que, só para você ter ideia, senador, os prontuários médicos inicialmente, está aqui os 2 que me ajudam, me auxiliam nisso, foram omitidos no início do procedimento para não dar publicidade ao que de fato estava acontecendo com as crianças, com o professor Hugo, que tirou a camisa e foi balançar para o avião parar de aplicar o veneno. A informação não foi dada. Tanto é que a informação não é dada, que aqui o Mauro compartilhou da visão do Isaías, que é do assentamento vizinho, que falava, não, a gente pede para bater o veneno aqui, nas nossas coisas. A gente ouviu isso dele por várias vezes. Uma segunda questão, senadora, e eu gostaria de fazer essa observação com muita propriedade, é que eu até hoje, em nenhum momento, eu vi a presença do INCRA nessas discussões. Nós estamos falando, como aqui abordou o Marciano, nós estamos falando de um assentamento de reforma agrária, e que esse fato só aconteceu porque nesse assentamento o agronegócio está presente e o governo está ausente. O governo do meu partido está ausente, porque se tivesse uma política mais decidida de atenção à reforma agrária, essas parcelas não estariam sendo arrendadas para a produção em larga escala do agronegócio. Para a senhora ter ideia, senadora, a janela da sala de aula dos alunos da escola do professor Hugo e a plantação de milho, talvez não tenha o espaçamento que tem entre essa parede e a do fundo dessa sala de comissão. É muito mais largo. Quem sabe daqui até essa parede aí, se a senhora olhar pela janela, a senhora já vai ver uma lavoura de milho e que estava sendo pulverizada e que está ao lado da sede do assentamento. Então, essa questão da ausência do INCRA, ela me incomoda o tempo todo, deputado Mauro Rubens, porque ali nós estamos falando de um projeto de reforma agrária e que foi esquecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E, para finalizar, senadora, eu quero sugerir à senhora, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que faça uma comissão de senadores e visite o assentamento. Sabe por que isso vai ser importante? para que não caia esse caso tão grave, tão relevante no esquecimento e que a informação não comece a sucumbir aos grandes interesses como está acontecendo. O fato é grave, muitas pessoas estão intoxicadas, muitas com sequelas graves. O filho da Anísia, por exemplo, ouvir o testemunho dela sobre o que ele está passando, isso mexe e incomoda a gente, assim várias outras mães. Então, faça uma comissão de senadores dessa comissão, visite o assentamento, convoque a imprensa do Senado, a imprensa que a senhora puder, e vá lá, visite esse local, estou disponível para ajudá-la. Nós temos aeroporto, temos toda a infraestrutura necessária para atender a comissão, e eu creio que isso não deixará que o esquecimento domine os fatos que estão acontecendo e que são relevantes não só para essa comunidade em Rio Verde, mas para todo o Brasil. Muito obrigado.